Estou confiando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens. Declaramos aberta essa 28º ciclo do Instituto Melvin Jones. Convido a companheira Arisa para fazer a invocação.
Senhor, nós te agradecemos estar aqui, reunidos para mais essa etapa. Abençoa a todos os que estão aqui presentes e seus familiares. Ajuda-nos a dar conta de tudo que nós temos pela frente. Amém.
Uma saudação ao nosso campeão. Nós estamos abrindo o 28º ciclo do Instituto Melvin Jones e a nossa palestrante será a companheira Selma Aragão, que falará sobre o tema Armando Fajardo, nosso fundador. Nosso fundador Armando Fajardo. Eu passo a palavra aqui para o nosso diretor do Instituto Melvin Jones.
Bom, companheiros, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês. O companheiro Fernando Mota pediu que transmitisse, através da nossa governadora em exercício, nesse momento, companheira Francisca, um abraço, ele está no compromisso profissional e não terá oportunidade, pelo menos nesse primeiro momento, estar aqui. Mas nós queremos passar algumas informações para os companheiros que pela primeira vez participam de um ciclo de estudos. Nós estamos fazendo o 28º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones de Estudos de Origem. O Instituto Melvin Jones foi criado pelo companheiro em 1985, pelo ex-governador Alencar do Bom Sucesso. O companheiro Alencar foi aprovado uma moção para a criação do Instituto Melvin Jones de Estudos de Origem. O que é que o Instituto Melvin Jones faz? Obviamente, como está inserido em seu nome, faz estudos de origem. Durante essa primeira etapa, quando o Instituto foi reativado na gestão cooperativa, todas as diretrizes foram ajustadas, foram definidas, e o que nós tivemos ao longo desse período foi uma manutenção do mesmo modelo, naturalmente, que prosseguiu com a companheira Selma, prosseguiu com o companheiro Fernando, e nós temos o prazer de poder estar com todos aqui vocês presentes nesse encontro de hoje. Durante os 27 primeiros ciclos, alguns deles foram realizados fora. Fizemos em Conservatória, fizemos em Itaipava, fizemos outro ciclo que foi feito na Baixada Fluminense, e novamente em Conservatória houve um encontro nesse último período. E o que nós procuramos fazer, que teremos aí desde o início, agradecer a equipe do Instituto de Liderança, que vem sendo o agente executor que apoia todo esse trabalho, e um agradecimento muito forte a alguns companheiros, como o companheiro Mesquita, a companheira Sueli, o companheiro Gerson, que como ex-governadores já foram, inclusive, palestrantes, e todos que não foram ainda governadores, como a companheira Francisca, que está quase chegando, mas que já participaram como expositores. Nós temos esse ciclo de estudos com a seguinte estrutura. Durante essa primeira parte, a companheira Selma vai fazer uma exposição. Né? A gente pediria que durante essa exposição dela, que vai girar em torno de 25, 30 minutos, não tivesse perguntas. Tá? Depois a gente abre para debates. Por que isso? Porque nós temos, todos os ciclos foram gravados, nós queremos agradecer ao Sérgio esse trabalho, todos eles são gravados e são inseridos no site do Instituto de Liderança. Então, se nós observarmos, temos todos aqui, desde o primeiro, quando nós começamos com a companheira Sueli, que falou sobre o protocolo de Onísio, todos eles estão gravados e todos eles são disponibilizados para se ouvir aonde quiser. Esse site está no ar, está disponibilizado. É, temos tido, nós citávamos isso há pouquinho, num encontro preliminar com o Instituto de Liderança, nós temos tido um acesso muito grande, felizmente, fechamos agora o mês de janeiro, com ultrapassando 20 mil acessos e atingimos 28 países. Pessoas de 28 países, Brasil mais 27 países, acessam para ouvir, participar de ações do Instituto de Liderança e termos, naturalmente, essa possibilidade. Sabemos que é difícil termos aqui, nós temos hoje o nosso auditório cheio, mas sabemos que é difícil nós podermos ter o deslocamento de todos os companheiros, até mesmo para as convenções. Mas usa-se a tecnologia para chegar a todos os que vão estar no nosso distrito e de outros distritos. Então, todos eles, tendo aqui o companheiro Nelson Mesquita, que falou sobre ética, foi uma brilhante exposição, o companheiro Gerson falou sobre a parte dos jovens, dos clubes diferentes em termos assim, dos clubes inovadores. Tivemos a participação de tantos companheiros aqui listados nesse nosso site. Então, nós vamos ter hoje esse processo. O que a gente pediria, inclusive, era só... A gente sabe, a companheira Selma é uma brilhante expositora, poderia levar 2 horas fazendo uma exposição. Mas, como ele é transmitido, você pode escutar pelo seu celular, se você quiser, no engarrafamento que cada um vai no seu retorno, botar no seu clube, porque a gente sabe que é perfeitamente possível numa reunião de clube você ter uma exposição de 20, 30 minutos. Mais do que isso, não torna-se possível. Então, o que nós queríamos, então, só colocar, fizemos sobre vários temas. E aí veio uma moção da companheira Selma, que foi sobre os grandes vultos do movimento peronista. Nós temos a necessidade de reverenciar, ter o registro desses nossos grandes nomes do peronismo de nosso distrito, de nosso país. E foram definidos, então, 4 nomes para esse primeiro conjunto, que serão os encontros de março, abril, maio e junho de 2014. Nós vamos ter, obviamente, o primeiro deles, a companheira Selma, falando sobre Armando Fajardo. Nós vamos ter, no mês que vem, o companheiro Carlos Schaefer, que falará sobre Carlos Schaefer, pai, que foi o primeiro diretor internacional da nossa área. Depois teremos, no mês de maio, teremos o companheiro Armênio fazendo uma exposição também brilhante, já esteve conosco, um encontro sobre Alexandre Costa Silva. E teremos, em junho, ainda não definido a pessoa, mas faremos um registro sobre Áureo Rodrigues. Tá? Então, Áureo, que recentemente nos deixou, são os nomes fechados para esse semestre. Como temos vários nomes que naturalmente estarão oportunamente sendo colocados, mas nós precisamos ter guardado, documentado, porque nós temos muito pouca obra peronista digitalizada.
Memória.
Temos pouca coisa em voz, temos pouca coisa em imagem. Então, esse tem sido um trabalho que o Instituto Melvin Jones, com o Instituto de Liderança, tem procurado trabalhar. E a gente tem, com muita alegria, ver com muita alegria todos vocês aqui presentes. Então, a minha função, nesse momento, foi só de contextualizar o Instituto, o Melvin Jones, que é o encontro de hoje, que conta com a estrutura operacional e tudo do Instituto de Liderança, que são entidades coligadas que todas elas subordinadas à governadoria e, naturalmente, todas elas seguindo as diretrizes em linhas gerais. Então, com essas considerações, minha governadora Francisca, nós queremos devolver a palavra e, naturalmente, termos a apresentação da nossa expositora e só relembrar, não teremos debate durante a exposição, teremos após a exposição, teremos, naturalmente, o debate sendo feito. Muito obrigado.
Obrigada. Eu convoco a companheira Pulo Silva para fazer a apresentação da nossa palestrante.
Boa
Boa tarde a todos. Vou fazer uma pequena apresentação da nossa companheira e amiga de longa data. Advogada, militante, professora, defende os interesses da minoria, faz parte da ONG Vitimologia, em defesa realmente da minoria. Ela, no Lions, ela ocupou todos os cargos, tanto no clube quanto na governadoria. E hoje ela é a nossa governadora imediata. Mas eu acho que o currículo dela mais importante é o de ser mãe, mãe do Ângelo, que graças a Deus também foi recém-operado. Tem 3 netos, uma bisneta e uma que está a caminho.
28.
Ela vai ter a outra bisnetinha que está a caminho. Então, é uma pessoa brilhante, é uma pessoa moderna e uma pessoa muito atuante. Eu acho que essa é a minha amiga, Fel Maragão.
Muito bem.
Boa tarde a todos, todas, Léos, Castores e Leãozinhos. Muito obrigado, peço aqui ver a mesa dirigente para agradecer a oportunidade, e com certeza não será só esta a oportunidade dentro do Instituto Melvin Jones, que era uma, assim, foi a consagração. Eu costumo dizer que o Melvin Jones, ele veio também consagrar a importância das resoluções, né, em Lions, em distrito LC1, em qualquer distrito até, porque costuma-se fazer as resoluções e muitas vezes a gente até esquece que tem aquela resolução, né, para cadeira de rodas, tem a resolução que prevê determinados insights do leonismo, e a resolução é a legislação, né, decorrente do estatutária de Lions, nosso LC1. E neste sentido, o Instituto Melvin Jones, ele veio se acoplar ao Instituto de Liderança e veio passar a ser uma forma para demais institutos de todo o nosso distrito. O que eu já nesse ato, companheiro João, trago o abraço. Nós tivemos aqui as mulheres do LC1, né, as queridas amigas do LC1, a Ana, Josefa, Carmen, Marília, Edicléia. Tivemos a Edicléia. Elas estavam em Campinas anteontem, estudando muito, representando o nosso Instituto de Liderança também, acoplado ao Instituto Melvin Jones. Então, eu trago também um abraço querido do nosso companheiro Leão, PDG, DG, Eduardo Jacó, sua domadora Liliane, agradecendo, porque na verdade nós fomos um pontinho. O Instituto de Liderança, ele tem um pioneirismo e ele é atípico, porque ele trabalha o que nós queremos, o presencial e o cibernético, né? E tanto é que estamos aqui presentes hoje. Então ele é pioneiro mesmo, não tem jeito. Pode se fundar lá em Limeira, como nós estamos tentando fundar. Vim anteontem, já essa semana toda eu tive praticamente em 4 lugares de Minas Gerais, estive em Lagoa Santa, depois tive os nomes da lá até meio esquisitos lá que eu fui, não vi tanto lugar lá maravilhoso, mas visitei, por exemplo, clubes com muita condição econômica e clubes com pouquíssima condição econômica. Eu vi um leonismo diferente num bairro chamado Quintas de Santo Antônio, que é só da comunidade. E lá eles queriam ouvir falar sobre exatamente essa moção nossa dos vultos. Queriam saber quem era o Armando Fajar, né? Quem é, na verdade, conhece alguma coisa do companheiro Áureo, mas ainda carece muito, eles têm uma certa dificuldade, às vezes até para a internet também. Então nós visitamos essas cidades e estamos levando para a felicidade nossa do LC1. Nós fizemos uma palestra, um seminário no fórum, no FONAC, sobre a vitimização da mulher. E isso teve uma dimensão tal que passou a ser, vamos dizer assim, importado para determinados países. Esta vitimização da mulher, o livretinho que fizemos sem pretensão, o livretinho rosa, muitos de vocês não têm, eu estou fazendo aos poucos, faço mais 500, mais 100, mais 200. Como ele tem a Lei Maria da Penha e ele tem um projeto para a Comissão das Mulheres do Lions, ele ganhou o mundo, ele agora está em praticamente 13 países, esse livretinho, 13 países. E Lais Internacional pretende que se faça alguma coisa a nível do idioma inglês, né? E que se possa levar, está fazendo uma ponte nas convenções para determinados clubes que já pediram, já temos 4 clubes, né? Que já pediram, um é do Brooklyn, que nós talvez possamos visitar, em Nova York, e um outro que já está praticamente acertado também, nós vamos ficar mais um dia em Montreal. Então, isso é LC1, não tem LC1, é Instituto Melvin Jones, né? É movimento leonístico, que ele é maior, né? Porque ele tem dentro dele o organismo, né? Ele é socrático, ele tem o parto, né? O parturiente que são os clubes. Sem isso nós não seríamos nada. E qualquer moção, companheiro João, que saia daqui, como foi a moção do Instituto de Liderança, já começada com o nosso querido, por favor, começada com o nosso querido companheiro Almir, e depois levada, deixa à vontade, meu, e levada para o nosso Instituto Melvin Jones, todas essas moções que nós tivemos, não foi assinatura da governadora, coisa nenhuma, João. Não foi, não assinamos nada, não fizemos nada. Se não fosse o ambiente ecológico de amor, de carinho e de trânsito que existia nessa sala, com a ida de vocês, né? Vocês escreveram essas moções todas. Sem vocês não tem coisa alguma. O governador, ele só ratifica a atitude. Então eu me sinto muito feliz. Isso tudo é para dizer que eu estou vivendo uma semana de muita felicidade mesmo. É muito amor, muito carinho. Chorei ontem, chorei anteontem. Cada vez que você termina uma palestra, eu choro junto. É um problema sério de me sentir muito bem por estar levando. E tudo isso com a chancela do meu governador, o companheiro Fernando Mota, que sabe do nosso princípio básico, que é o princípio da lealdade. Esse princípio tem que existir, né? E esse princípio da lealdade faz com que tudo que nós possamos fazer lá fora, o companheiro Fernando é o primeiro a nós trocarmos ideias e ele está sempre nos apoiando. E isso eu acho que, como também, eu estou sempre apoiando o governador. É o meu governador, é o nosso governador. Falar de Armando Fajardo. Quem melhor falou de Armando Fajardo? Por favor, ali teria uma musiquinha, que era uma homenagem aqui aos nossos queridos, principalmente o companheiro Mesquita. E não era aquele laio do leonismo, não era aquele hino nosso que nós vamos cantá-lo no final, ele já sabe, juntos. Eu vou a qualquer palestra. Se não cantar o hino no final, não me chame para a próxima. Então, certo, companheiro Mesquita? Então, nós vamos ter nosso hinozinho, não vai estar ali escrito, mas vai reger, evidentemente. Mas esse outro que eu apresento ali é aquele, lararará, é o Laios Internacional, né? Aquele lema. Mas, infelizmente, nós não estamos com o áudio para poder passar. Então, Grandes Vultos do Leonismo Brasileiro foi um sonho de vocês, que nasceu aqui nesse gabinete, a partir daquele grande companheiro Leão, né? Que é aquele grande companheiro nosso, todo mundo sabe o nome dele, não sabe? O companheiro que está ali na outra sala, ao lado, eu gosto que todo mundo fale dele, né? Todo mundo sabe, no final tem que me dizer para poder concorrer a um livrinho aqui. Bom, Armando Fajardo. Quem melhor escreveu sobre Armando Fajardo até hoje? Alguém sabe? Olha, nós temos mais ou menos 28 literaturas pesquisadas, eu fiz uma pesquisa sobre Armando Fajardo. 28. Costa e Silva escreveu sobre Armando Fajardo, o político, o técnico, de uma maneira brilhante. Mas quem, para mim, a meu juízo, melhor escreveu sobre Armando Fajardo, chama-se companheira Zeluanda Ribas. Porque ela conseguiu sintetizar o que Alexandre nos ensinou. O mestre Alexandre nos ensinou. Numa página, se alguém for ao livrinho de instruções leonísticas, as páginas 35, vai ver se falar de Armando Fajardo num poema, numa prosa, né? Numa liturgia leonística e literária. E é assim que ela começa. Por favor, pode começar. A cidade de Madalena, no estado do Rio de Janeiro, engalanou-se toda no dia 12 de outubro de 1893, para receber às 18 horas. Era uma curiosidade que eu tinha. Que horas ele nasceu? 18 horas e 25 minutos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô quase parecida com ele, porque eu nasci às 18, só que ele nasceu às 18 25, foi mais apressado do que eu. Nasceu o menino Armando, filho do casal Alberto Tabelião e Diana, a moça das mãos de Fajardo. Zeluanda conhece profundamente a história de Armando Fajardo. Zeluanda trouxe parentes de Armando Fajardo aqui numa ocasião, não é? Zeluanda revelou situações sobre Armando Fajardo que eu achava que nós já tínhamos esgotado. E o nosso mestre, mestre da literatura leonística, dois mestres da literatura leonística, aqui no LC1 é o companheiro Alexandre, né? E dentro do nosso, de uma parte São Paulo e Minas, eu considero o companheiro Áureo Rodrigues. São os dois mestres do leonismo, né? Da literatura. Mas ela fala com carinho, cresceu como todos os meninos do seu tempo, indo à missa aos domingos, e aí correndo atrás da pipa colorida, e ela fala de algo que pouca gente menciona, era o seu cavalo, o Melaço. Que coisa linda, o cavalinho que ele fez dele, o amigo do silêncio, em algumas tardes maravilhosas em Madalena, isso até os 13 anos de idade, quando ele volta, né? Ele vem para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele vai estudar no maior colégio do mundo, chamado Colégio Pedro II, no qual eu tive a honra, e nós vários aqui, de pertencer a, né, nós fomos do Colégio Pedro II, só que ele foi para aquele grande internato do Colégio Pedro II. Então é um menino altamente estudioso, naquela época já existia, foi quando começaram os quadros de honra, né? Começaram os seus quadros de honra, e ele fazia parte de tudo isso. Com 13 anos de idade, então, ele vem para o Rio de Janeiro. Em 1924, ele casa-se com a maior das domadoras, que é a nossa dona Branca Tavares Fajardo, do qual nós temos, inclusive, né, mês de setembro, né, essa homenagem às domadoras, e do qual ela tem sido baluarte. Corre pelo leonismo uma instrução leonística falada por Dona Branca Tavares Fajardo. Ele, Armando Fajardo, ele foi da nossa universidade, da universidade em que eu fiquei 45 anos, que é a UFRJ, antes Universidade do Brasil. E ele foi o secretário-geral da nossa instituição. De ministro de educação, ele foi oficial de gabinete de 3 ministros de educação, diretor do Jockey Clube Brasileiro. Armando Fajardo era um homem que foi um desportista, advogado, brilhante, se destacou, não é? No desporto, no turf, todos nós sabemos disso. E ele então vai fazer uma viagem para receber um prêmio, um troféu Armando Fajardo. E para onde ele vai? Para o Uruguai. Chegando lá no Uruguai, ele estava ansioso para visitar um clube, mas ficou quietinho, esperando que, e por, vamos dizer assim, desígnio de Deus, veio o convite do nosso Nivaldo, né, que estava lá querendo fundar um clube no Rio de Janeiro. E ele então, o Lions Clube Montevidéu recebe Armando Fajardo e são feitos então os contatos para que seja criado um clube, pode mais, por favor, no Rio de Janeiro. E no dia 16 de abril, no almoço nos salões do Jockey Clube Brasileiro, Armando Fajardo reúne 40 pessoas, né, da sociedade, pessoas com várias profissões, e essas 40 pessoas formam esse grande clube, que todos nós convivemos com ele, que é o nosso Mater Clube, imortalizado, né, no marco aqui, próximo, né, no final aqui na Rua da Ajuda, no final da Rua México. E então nasce o nosso Lions Clube Rio de Janeiro, que tem na sua sede aquela primeira ata. O companheiro Almir colocou num quadro belíssimo, aqui pertinho, na Alcino do Guanabara. E esse Mater, Lions Clube Mater, uma coisa curiosa, eu quis fazer uma analogia entre o que o Clube Mater representa hoje e o que o Clube Mater foi na mesma condição. E é engraçado que o que eu encontrei, eu fui encontrar analogia, não dentro do espírito de Armando Fajardo que eu lia na literatura. Eu fui lá no Rio Grande do Sul e fui descobrir, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que eu não sabia nem que existia, chamada Piratini, que existia, sim, uma das primeiras escolas fundadas municipais, com o nome de Armando Fajardo. no 4º Distrito de Agrofil. E que eles, nesta escola, inclusive, que eu tive contato para poder fazer essa palestra, foi bom que a gente já fez um bocado de contatos. Eu fui descobrir quem era o descendente lá, era o vereador. Aí liguei para o vereador, conversei com o vereador a coisa de uns 15 dias, Juarez Machado Farias, e ele disse, olha, eu tenho vários artigos e tal, mas a senhora vai ter um contato com a professora Maria Estelita. Mas a Maria Estelita não está agora aqui, está no Paraná. Está no município de Amadinha. Como é que eu falo com ela? Porque nós vamos falar sobre a Mota Fajardo e eu quero mais detalhes. Este homem, ele andou a nossa República Federativa em todos os pontos. Não existe. Por exemplo, vocês, é Monlevade, não é isso? Minas Gerais, Monlevade, né? Você sai da BR, não sei se é...
262,
não é isso?
Monlevade.
Entra pra cá, pra João Monlevade, na primeira quebra da rotatória, tá lá a Avenida Armando Fajardo. Ele é avenida e rua em quase todos os estados da federação. Vejam bem, em quase todos os estados da federação. Ele consegue ter do leonismo que eu encontrei, com nomes de escola, a maior quantidade de Armando Fajardo. Em todos os pontos que nós podemos dar. O que eu não consegui falar, porque estava gravando, e me disseram que era sobrinho de Armando Fajardo, é o nosso artista, o José Abreu, que faz o Franz Haus lá, né? E ele mostrou-se muito atencioso. Ernesto, né? O Franz é o filho. E mostrou-se muito atencioso, etc. Mas ficou difícil depois a comunicação, porque seria até uma surpresa, né? Gente, hoje abri aqui, ó, né? E aparecia aqui o artista, como foi com o nosso querido, né? Exato. O nosso querido que veio a família toda, Capanema. Nós trouxemos aqui, a família veio de São Paulo, veio de Minas. Sueli, que é amicíssima da grande
Marinho.
Nossa senhora, foi um momento, e nós estamos devendo. O companheiro Fernando ficou me devendo, e Francisca vai ter que fazer agora, que é o nome dessa... Esse gabinete aqui chama-se
Capanema.
Como a sua gestão com certeza será melhor do que a minha, do Fernando, mas absolutamente certo, então nós vamos deixar tudo para você, inclusive uma dívida aí. Tem uma dívida que tem aí hoje, já vai ficar para você também, tá bom? Próximo, por favor. Então, as escolas fundadas com o nome de Armando Fajardo, aí por que que eu quis falar com a professora Maria Estelita? Por que que eu quis falar com essas pessoas que falam em Armando Fajardo? Governadora, a senhora conviveu no ambiente dele. Minha filha, eu quando chegava aqui, às 6h30 da manhã, às vezes, eu entrava, primeira coisa eu fazia uma oração. Qual é a oração maior do mundo? Pai Nosso. Pai Nosso, oração maior do mundo. Eu entrava aqui, fazia a oração, né? E nesta oração eu vinha pedir para cada um deles que descansasse em paz. Mas eu ia para cada um, falava que eu ficava uns 10 minutinhos falando com Armando Fajardo, com todos que fizeram já a sua passagem. Depois que estava tudo bem, eu dizia, agora eu posso, mesmo com a Aurora chegando, quase dormindo, que ela chegava às vezes 20 para as 7 aqui, quase dormindo assim, e eu então, né, Aurora, fazia a minha oração. E teve um fato que eu quero comentar, que numa dessas orações que eu fiz, logo depois desta homenagem ao Capanema, eu vim aqui e fiz uma oração para Armando Fajardo. No dia seguinte, eu trazia toda a roupa para mudar aqui, né? Eu vim mudar a minha roupa aqui, que eu ia fazer uma visita, não sei se era Realengo ou Taquara, enfim. E pedi para o companheiro Maurício me apanhar aqui embaixo. Mas houve um problema qualquer de horário, lembra, para o Luciano? E ele falou, olha, faz o seguinte, eu vou me atrasar um pouquinho, você me espera mais um pouco. E nisso nós ficamos até 6 horas, o tempo estava meio escuro.
Foi diferente.
Como é que foi?
Você marcou 7 horas, com 6h30 com ele.
6h30.
Aí a Lúcia foi embora cedo.
Isso.
Aí você escutou os barulhos e ligou para ele pelo
amor. Aí eu liguei para ele assim. Maurício, companheiro Maurício. Devo lhe dizer que a primeira pessoa para quem eu rezei hoje foi o companheiro Armando Fajardo. E ele ainda brincou comigo, não foi pro Capanema? Eu falei, não, foi pro Armando Fajardo. E eu quero lhe dizer que eu e ele estamos juntos aqui.
aqui agora. Eu estou morrendo de tremedeira. Mas eu tremia tanto.
Você escutava barulho.
E o barulho aqui é numa festa, isso aqui. Mas eu ouvi muito barulho aqui, gente. Vocês não vão acreditar. Eu ouvia muito barulho.
Você colocou pra ele ouvir
o barulho. E botei. Pergunta ao companheiro Maurício, assim, olha, eu vou arriscar. E saí daqui, peguei ali o telefone, estiquei bem e botei aqui. E fiquei lá dentro ali. Ele disse, não, mas você está com pessoas aí numa reunião. E eu, olha, eu fico até aqui. Eu me arrepiei mesmo.
Você não tinha que rezar tanto, menino.
Eu me arrepiei mesmo. Então vejam o ambiente que é. O que é o, né, o amor, o que é a ecologia do ambiente de amor dessas pessoas maravilhosas que deram a cada um de nós, a oportunidade, não é só de servir não, companheiro Ayrton, nos deram a oportunidade de, além da nossa universidade, nossos filhos, nossa família, conhecermos e vivermos, vivenciarmos uma filosofia de vida e um estado de espírito. O que nós temos com o movimento leonístico, a satisfação é tão grande, nós ficamos tão tomados, que às vezes disputamos esse tomado com a nossa família. Não é? A família diz pra... Ou eu ou ele. A gente sempre escolhe o ele, né? É. Ou, escuta, minha lenta preocupação dela é sendo... Vó, pelo amor aos leõezinhos. Pelo amor ao meu destino de laios. Qual é seu destino de laios? Vó, você sabe que eu vou pular. Eu não vou ser Léo, eu vou ser direto governadora. Por isso que eu já pensei na vida e que eu vou fazer um dia... Por favor, o dia 5 de fevereiro, não arranja nada do Laios para fazer, é meu aniversário. Eu tenho. Ninguém é perfeito, né? Eu tinha que ter decidido. Então, vejam como é o ambiente, como é a filosofia. Armando Fajardo implantou em nós esta filosofia. E uma outra filosofia que eu fiz um resumo dessas pessoas com quem eu conversei. O que eu pude tirar é que ele, além, nosso, eu paro para receber o meu governador, desculpem, vai todo mundo saber, que é o meu querido governador Fefe, pode entrar. vem cá, primeiro deixa eu dar um beijo dele, que eu estou com saudade dele. Para, não pode interromper. Olha o protocolo, Fernando. Deixa eu mandar um beijo para você. Vai para lá. Então, o que eu consegui saber das propostas é exatamente um conjunto educacional. Olha, eu ligo, companheiro Capanema, a educação, sempre liguei. Universidade, né, a faculdade Teresópolis. Mas eu descobri, e agradeço ao companheiro João, ao João Roberto, a oportunidade de eu falar, porque, no fundo, eu pensei que eu fosse falar do Álvaro Rodrigues, não foi? Eu falei, vou falar do meu amigo e tal, já estava toda motivada. Aí ele disse, não, você vai falar do Armando Fajardo. E aí eu descobri o que eu não tinha visto nas bibliografias nem na literatura leonística. Ele foi uma das pessoas... Olha, eu vou dizer o seguinte, Armando Fajardo foi precursor de Paulo Freire. Porque veja o que, que ele, dentro das propostas, quando alguém dizia que ia fundar uma escola... Olha, companheira Marília, o que ele propunha? Uma educação construtiva e igualitária. E ele também foi o precursor do Lions Quest. Um saber libertador e inovador não é Lions Quest, gente. É. Escola integradora de realizações, essa é a fisionomia do meu governador. Escola instigadora de realizações de utopia. Nossa, não existe coisa mais linda do que isso. Escola marco de buscas e de ideias. Valoração do ser humano nas suas limitações e pluralidade. Que leão de juba larga completo. Que leão celestial, né, que nos deu esta oportunidade de vida, de realização. Eu trouxe mais algumas coisas, por exemplo, ele dizia algo, e isso eu agradeço a minha companheira Milagros Hernández, que é uma das mulheres 22. Eu estou tão feliz porque eu nunca fui um número, eu agora sou a 22, porque eu fui a 22ª a entrar. Então eu sou toda hora onde eu sou mulheres 22. E com isso eu treino meu espanhol também, né? 22, mas eu sou. É melhor ser 22 do que 24. Melhor. situação é melhor. Então vamos lá. Agora eu não sei não. Agora está tudo bem. Mas ele dizia, e ela que me disse, a Milagres Hernandes, é, na passagem dele também, na passagem dele pela Venezuela, Costa Rica, por aí afora, que ele via o lema da palavra Laios, a liberdade como condição especial para que a pessoa pudesse alcançar uma realização material e espiritual. Vejam, ele trabalhava muito esta parte, né, desta forma de procurar a sua própria felicidade dentro de um grau subjetivo maior. Maior do que a nossa matéria, maior de todas as nossas crenças, de todas as nossas religiões. E ele também dizia que deveria haver uma convivência enorme entre as pessoas e entre os povos e as nações. Quer dizer, ele na realidade é um precursor daquele praticar harmonia, né, que nós temos no nosso código de ética. E concebeu também sobre um complemento, uma completude da liberdade, a dignidade das pessoas humanas em um marco de justiça e direito. Estou continuando a procurar, segundo o professor Ângelo Vargas, o meu, meu querido filho, que tem que estar mais calmo agora, né? Porque ele tinha 17 atribuições. Então ele me prometeu, ele agora tem 17 também. Só que é 17 A, B, C, D. Então ele está com 20. Mas ele deu a mais atribuição, foi exatamente essa. Buscar nos arquivos da Universidade do Brasil trabalhos feitos por Armando Fajardo quando ainda era presidente do primeiro grêmio do Colégio Pedro II, que ele já falava em servir e já falava nessa educação qualidade. Eu não sei se a gente consegue trazer isso aqui e colocar na biblioteca Armando Fajardo, quantas, né, obras nós já trouxemos e com esse trabalho do companheiro Armênio, que é apaixonado, né? Os papeizinhos, eu agora trouxe um de Minas, que ele vai, a gente vai brigar muito, porque ele vai querer que eu já ponha ali. O papel já está quase saindo, né? E eu trouxe todo com aquele carinho para que se colocasse aqui. Então, meus companheiros, este é o nosso Armando Fajardo, que na jaula celestial, onde ele hoje se encontra, ao lado de outros grandes leões que também já estão no plano astral, que ele possa continuar fazendo de cada um de nós, lavando, como diz o companheiro Jackson, lavando as vidraças que por acaso ainda sejam opacas dentro do movimento leonístico. É um movimento de pessoas, não é? Não é um movimento de coisas, é um movimento de pessoas, com sentimento, com humanidade. E as pessoas estão no planeta das provas, não é isso? Nós não acertamos tudo, mas nós temos a vontade, essa vontade de acertar, de crescer, não é? Como tem o nosso querido governador. Então você está na casa certa, companheiro Fernando. Está no lugar certo, na casa certa. Porque você está sobre as bênçãos sagradas dessa jaula celestial, nesse ambiente em que você trabalha, que é um ambiente de luz, é um ambiente de força, porque é movimento leonístico, o movimento que você ama, o movimento que você abraçou. E que Deus possa permitir que em outras vindas, para se falar sobre Armando Fajardo, possamos trazer o artista que não pôde vir, o José Abreu, as pessoas que me procuraram, não sei se procurou o Fernando, mas eu tive pessoas que me procuraram aqui para vender a eterna casa lá de Armando Fajardo. É uma casa que cada governador, o senhor vem aqui, nos procura e diz, olha, ele vende por 80 mil. Aí a companheira Sueli disse assim, para doar, né? Aí a companheira Sueli disse, não, ele vem sempre aqui. Começou em 5 mil, agora já está em 80 mil. Mas a gente quer que doe para nós, né? Mas vamos fazer um grande centro, um centro Armando Fajardo, tratando o quê? A pluralidade e as limitações, não é? Eu acho que é isso que nós fizemos hoje, estamos tentando fazer na tarde de hoje. Trazer um pouquinho só da abertura da janela de cada um de nós, que todos nós aqui somos capazes de fazer essa pesquisa, todos nós somos capazes de falar sobre Armando Fajardo, e que nós possamos, sim, nos multiplicarmos com lealdade, com respeito ao outro, com doação e, principalmente, com felicidade. Movimento Leonístico, Distrito LC1, ele tem que ser um palco de alegria e de prazer. Nós temos que fazer o que fazia a Manfrajada. Ele fazia de cada momento, no desporto, no turf, quando trouxe e fundou aqui o Mater, ele trazia sempre alegria. Era um homem alegre, era um homem feliz. Então, muito obrigado pela oportunidade e que o Criador faça com que eu continue a ter esta minha implicância em descobrir, querer descobrir coisas, e que na próxima vez, por favor, quando eu tiver que ficar aqui até as 7 horas da noite, que cada um encontre o seu caminho, porque eu sou mortal, estou com a vestimenta da carne e morro de medo de fantasma. Muito
obrigado. Parabéns, muito excelente.